Bom dia a todos e todas. Feliz ano novo para quem eu não tinha visto ainda. Começando o ano legislativo. Vocês viram, o presidente Lula recebeu o presidente eleito já empossado do Senado, novo presidente da Câmara. Foi um momento de reafirmarmos esse processo de reabilitação das relações institucionais do nosso país, de consolidando a democracia. O presidente repetiu aos dois aquilo que ele sempre fala, que ele não interessa a ele ter um presidente da Câmara ou um presidente do Senado dele presidente da República, que o presidente do Senado e da Câmara do presidente sempre será aquele eleito pelas duas casas, e reafirmou a confiança de que nós vamos manter uma ótima relação institucional com os dois presidentes. O presidente agradeceu ao Congresso Nacional tudo que foi feito nesses dois anos. O nosso governo é o governo com a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história da redemocratização. Nenhum governo aprovou tanto projetos da sua iniciativa como o nosso aprovou nesses dois anos. A expectativa é que a gente mantenha essa taxa nos próximos dois anos. Também conversamos com os dois presidentes que estamos trabalhando ao longo de todo o mês de janeiro junto aos ministros e ministras para apresentar ao Congresso Nacional, além da mensagem ao Congresso que vai hoje, na próxima semana, mais detalhadamente os projetos de lei que são prioritários para o governo nos próximos dois anos. Vocês sabem o que era a nossa agenda prioritária nos primeiros dois anos, foi praticamente toda ela aprovada. Só da área econômica são 32 projetos estratégicos da área econômica que foram aprovados nesses primeiros dois anos. Então estamos fazendo um esforço aí junto aos ministros e ministras de atualizar essa agenda. E a expectativa é que na próxima semana a gente apresente essa agenda detalhada, com alguns eixos importantes, como eixos de estímulo ao micro e pequeno empreendedor. O governo vai apoiar projetos que estimulam o micro e pequeno empreendedor no país, o micro e pequeno empresário, que melhore ainda mais o ambiente de investimento no país, projetos que tornam a nossa economia mais justa, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Vocês sabem, já temos a isenção para quem ganha mais de R$3.000 nesses dois primeiros anos, aprovado no Congresso Nacional. A meta nossa é, ao longo do ano, debater e aprovar a isenção para quem ganha até R$5.000 no nosso país. Projetos da área da educação. A educação está no centro do nosso projeto de desenvolvimento. Teremos aí para o próximo ano um novo Plano Nacional de Educação, a construção de um Sistema Nacional de Educação. Esse já está, inclusive, lá no Congresso Nacional, vai ser prioridade para buscarmos aprovar esse ano. Os projetos que reforçam o Brasil como um país protagonista no enfrentamento às mudanças climáticas. Já está lá no Congresso aumento de penas para crimes de incêndio, fortalecimento da nossa capacidade de resposta aos incêndios, aos brigadistas. Já está lá no Congresso, vai ser uma das nossas prioridades. E os projetos que protegem as pessoas, as famílias e os negócios no ambiente digital. Hoje tem crimes contra pessoas, famílias e negócios no ambiente digital. Nós precisamos proteger a nossa sociedade desses crimes. Já aprovamos no Senado, no final do ano, um projeto de lei que protege as crianças e os adolescentes dos crimes que acontecem no ambiente digital. Isso está na Câmara, vai para a Câmara, uma das prioridades. Nós vamos trabalhar para aprovar. Aprovamos no Senado o PL da Inteligência Artificial. Também vai ser uma das nossas prioridades para aprovarmos. Hoje à tarde começa o ano legislativo. Como sempre a tradição, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, vai lá entregar a mensagem do governo ao Congresso. E a expectativa, a melhor possível, aqui junto com os nossos líderes, líder Guimarães, líder Jacques Wagner, líder Randolfo, dá uma ótima relação com os dois presidentes e com os líderes e com as comissões que vão ser estabelecidas, com os líderes da base da oposição para os próximos dois anos no Congresso Nacional.
Ministro, sobre a isenção do IR,
os dois presidentes novos agora, eles vão ter, qual vai ser o nível de influência deles sobre a reforma ministerial que está sendo discutida?
Não, primeiro, o presidente nunca falou conosco sobre reforma ministerial. Então, o que o presidente falou, inclusive, na reunião dos ministros, publicamente, isso é público, que passada a eleição da presidência da Câmara e da presidência do Senado, ele ia se reunir com os presidentes de partidos, ministros, líderes de cada um dos partidos, para discutir sobre o governo, avaliar junto com eles como é que está a atuação de cada um dos ministros, discutir os próximos 2 anos, as prioridades de entrega nesse ano de 2025, acelerar as entregas, disputar melhor as entregas de 2025, e conversar também sobre os próximos 2 anos até 2026. Se isso significa mudança de ministro ou não, é só essa conversa, esse diálogo que vai ter. Tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente Davi Alcolumbre têm influência nos seus partidos, já foram líderes dos seus partidos, hoje presidem as casas. Eu acho que, sem dúvida alguma, a postura deles é muito mais como presidente das casas, não mais como líder partidário, mas certamente, junto às lideranças dos seus partidos, eles, junto aos ministros dos seus partidos, eles têm diálogo permanente, podem participar desse diálogo. Isso está sendo detalhado pelo Ministério da Fazenda, não tem uma data específica apontada pelo Ministério da Fazenda, mas o próprio ministro Fernando Haddad já anunciou, tanto na reunião de ministros quanto na agenda que ele publicou para vocês, para a sociedade, de que a reforma da renda e a garantia da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma das prioridades da agenda econômica, da agenda da Fazenda, como é uma das prioridades da agenda do conjunto do governo. Mas não tem data ainda para apresentação. O Ministério da Fazenda está tecnicamente detalhando o projeto, vendo quais são os mecanismos de compensação em relação a isso, mas o nosso esforço é aprovado em 2025, até para valer em 2026. Essa é que é a nossa meta e tenho certeza absoluta que nós vamos cumpri-la de novo. Já conseguimos aprovar pontos muito mais complexos e difíceis que vocês achavam que era impossível ser aprovado no Congresso Nacional, como a reforma tributária, como aprovar 3 medidas que consolidaram o marco fiscal em 3 semanas, que ajudaram o Brasil a fazer o 3º maior ajuste fiscal do mundo, segundo o FMI. O Brasil está entre os 3 países emergentes que fizeram os maiores ajustes fiscais, com a diferença. Os outros países fizeram ajuste fiscal aumentando miséria, retraindo o crescimento, crescendo a pobreza, e o Brasil fez o 3º maior ajuste fiscal entre os países emergentes no mundo, com ritmo de crescimento maior do que os anos anteriores, com redução da desigualdade, com aumento da massa salarial e com redução da pobreza no nosso país.
Sobre questão dos alimentos, tem algo encaminhado, já foi discutido com o Congresso?
Não, ainda não. Isso está sendo tecnicamente coordenado pela Casa Civil, Ministério da Agricultura, MDA, Ministério da Fazenda. Estão discutindo quais são as propostas, as medidas. Não foi tratado o Congresso Nacional. O que existe da parte do governo é o espírito não intervencionista. Esse governo sabe que medidas que sejam intervenções ou truques para fazer qualquer impacto sobre isso, em geral, dão um resultado negativo. Então, com toda a experiência e a serenidade, Casa Civil, Fazenda, Agricultura e MDE estão discutindo as medidas e, eventualmente, algum desses temas, se tiver que ser levado para o Congresso Nacional, tenho certeza absoluta que o Congresso Nacional vai ser muito colaborativo em relação a isso.
Ministro, mas a votação do orçamento vai ficar para março mesmo?
Bom, nós vamos discutir agora que voltaram os congressistas, eles não estavam aqui, nós vamos abrir a discussão. O nosso líder do governo no Congresso, senador Randolph, já procurou, vai conversar tanto com o presidente da Comissão Mista do Orçamento quanto com o relator do orçamento, nosso vice-líder Zaratini também. Vamos abrir o diálogo agora. A Comissão Mista do Orçamento, ela funciona até a 3ª semana de março. A terceira terça-feira de março é o prazo dessa Comissão Mista do Orçamento. Então, vai abrir a discussão. Vocês sabem, não foi possível aprovar no final do ano passado, exatamente por conta das medidas que consolidavam o marco fiscal, que reduziram despesas, contribuíram para esse 3º maior ajuste fiscal do mundo. Então está sendo realinhado a proposta. A Junta de Execução Orçamentária se reuniu na semana passada, vai fechar uma proposta de como redesenhar o orçamento de 2025 a partir do impacto das medidas, do ajuste que nós já fizemos no final do ano passado. Então, vamos conversar com o relator. Tenho certeza absoluta que interessa ao Congresso Nacional aprovar o orçamento o mais rápido possível, porque tem investimentos nos estados, tem ali recurso para ampliar ainda mais o nosso esforço para construção das estradas. Nós fizemos 4 vezes mais investimentos nas rodovias do nosso país nos últimos 2 anos em relação ao governo anterior. Então tem obras muito importantes nos estados, tem investimento nas universidades, no esforço da ministra da Saúde em reduzir filas de cirurgias e exames, tem emendas parlamentares lá, né, que estão sendo apresentadas pelas comissões setoriais, que sem o orçamento aprovado não é possível executar. Então, eu acho que também tem um espírito do Congresso, né, de poder dialogar, construir o relatório do orçamento e poder aprová-lo o mais rápido possível.
Ministro, falaram sobre emendas,
ministro. Antes de ouvir um pouco dos líderes, se tem alguma previsão já de colocar em pauta na próxima sessão do Congresso, não de hoje, né, mas na próxima, o veto da renegociação da dívida, se vocês estão acertando isso?
Não, não tem nada acertado ainda sobre os vetos.
Nem começou.
Os só depois da lei orçamentária.
Os parlamentares estavam todos fora, vieram agora para a eleição. Estavam fora daqui, agora vai começar a sentar para discutir quando que é a sessão do Congresso, quais são os vetos a serem discutidos ou não. Vou só responder ele e depois eu passo para os vetos.
Só para emendas, foi tratado na reunião com os presidentes.
Não,
os presidentes fizeram uma defesa muito forte desse mecanismo.
Eu sou parlamentar também e é absolutamente natural que os parlamentares defendam esse mecanismo da emenda, e eu defendo o mecanismo da emenda. Eu sempre falo, eu como deputado federal de São Paulo, às vezes conheço muito mais a realidade da cidade de Tiradentes, ali no extremo da Zona Leste, de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira, do que uma planilha técnica aqui em Brasília. Acho que a grande questão é a efetividade e transparência desses recursos. Quero agradecer porque o Congresso Nacional, no ano passado, deu passos importantes nisso. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei complementar apresentado pelo líder Guimarães, que enquadrou o crescimento do volume das emendas ao marco fiscal do país. Ou seja, impedindo um crescimento exacerbado do volume de emendas. O Congresso Nacional aprovou nesse PLP o fim das emendas PIX da forma como elas existiam. Passa a ter objeto, plano de trabalho, já saiu inclusive a portaria do governo em relação a isso. O Congresso Nacional aprovou que as emendas de bancada e as emendas de comissão têm que ir para projetos prioritários e estruturantes. Então tem um avanço em relação a isso para o ano que vem. Esse tema não foi tratado, mas o governo está à disposição para tratar de dos temas.
Mas o presidente Jota falou que queria endereçar esse assunto das emendas logo nos primeiros meses dele no comando da Câmara. Você já tem alguma reunião marcada com o ministro?
Não, hoje é o primeiro dia dele como presidente da Câmara.
Calma, gente.
Hoje, inclusive, ele vai começar hoje o ano legislativo, né? Inclusive ele teve que se deslocar para Minas Gerais para participar do velório do ex-governador Nilton Cardoso. Quero reforçar aqui, já mandei um sinal de solidariedade à família, ao deputado Nilton Cardoso, a toda a família. O Mota foi para lá por conta disso. Então, a partir de hoje, certamente ele vai ter reunião com os líderes hoje, né, Guimarães?
Final da tarde.
Começa o ano legislativo a partir de hoje, tá certo?